informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Um homem terá cometido suicídio por enforcamento. Aconteceu em Casal dos Tomazes, freguesia de São Pedro. PJ deteve suspeita de tripla tentativa de homicídio qualificado. Tribunal colocou-a em liberdade com termo de identidade e residência. Em matéria política, Bruno Graça não poupa a intervenção do PS na zona industrial de Tomar. Teremos ainda a nota do dia hoje com o Luís Francisco.
E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu muito nublado, apresentando períodos de pouca nubosidade no centro, até ao meio da manhã e também na região norte. Ainda períodos de chuva ou aguaceiros na região sul, estendendo-se gradualmente à região centro. Possibilidade de ocorrência de trovoada, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas. Subida da temperatura mínima e descida da máxima. Assim estão previstos 15 graus para a Guarda, 16 para Évora, 17 para Castelo Branco, 19 para Lisboa e Faro, 21 para o Porto, Leiria e Santarém e 22 para Coimbra e Tomar.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um homem com cerca de 60 anos terá cometido suicídio por enforcamento na localidade de Casal dos Tomazes, freguesia de São Pedro. O alerta chegou às autoridades por volta das 14h20 desta quinta-feira, sendo que para além dos bombeiros houve registro para a presença da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência e recolheu indícios que possam confirmar ou não a indicação de suicídio. O senhor trabalhou durante largos anos na Mendes Godinho.
ERT. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem sem ocupação profissional definida, fortemente indiciado pela prática de 3 crimes de homicídio qualificado na forma tentada. Os factos ocorreram na noite do último dia 22 de abril, em Riachos, concelho de Torres Novas. Foi apreendida uma espingarda de caça utilizada na agressão às vítimas, uma outra arma do mesmo tipo em situação ilegal, uma pistola de calibre 7,65mm e cerca de 200 de munição. O detido, com 60 anos de idade, foi presente às autoridades judiciárias competentes, ficando sujeito às medidas de coação do termo de identidade e residência, obrigação de apresentações periódicas bissemanais em posto policial, proibições de contacto por qualquer meio com os ofendidos e de adquirir ou de ter armas brancas ou de fogo e respectivas munições, bem como de se ausentar do território nacional. 4 pessoas com idades compreendidas entre os 17 e os 31 anos foram detidas pela Guarda Nacional Republicana em Abrantes por furto de 2 automóveis. A ocorrência diz respeito à localidade de Amoreira, no concelho abrantino, sendo que os militares surpreenderam um dos suspeitos no interior de uma das viaturas furtadas junto à barragem de Castelo do Bode. No decorrer da investigação, os restantes indivíduos foram localizados e interceptados no interior do outro carro furtado, neste caso em Martinchel, também no concelho de Abrantes. Já presentes a primeiro interrogatório judicial, os homens foram constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência. Os 2 veículos foram recuperados e entregues aos seus proprietários.
Rádio Web, a primeira a informar.
Bruno Graça, atual vereador da CDU na Câmara de Tomar e candidato por esta força política nas eleições de outubro próximo, não poupou nas palavras e deixou duras críticas à gestão do Partido Socialista no que à atração de investimento e à criação de emprego diz respeito. O eleito da Coligação Democrática Unitária aproveitou a recente apresentação de candidatos às autárquicas, promovida no dia 25 de abril em Vila Nova, freguesia de Payalve, para apontar a zona industrial como exemplo dessa ineficácia, justificando a sua ao referir que nestes 4 anos pouco foi feito. Bruno Graça disse mesmo que qualquer empresário que lá vá, vai logo embora, porque o parque empresarial não é atraente, não é convidativo nem competitivo com nada. Convém dizer que a CDU está em coligação com o PS na gestão da Câmara de Tomar.
Nestes 4 anos, o que foi feito, por exemplo, no parque empresarial de Tomar? Mudou-se o nome e pôs-se um cartaz grande na rotunda. Mais nada. Mas quem vai visitar o Parque Empresarial de Tomar? Quem estiver lá em pormenor a ver aquilo, um empresário, um investidor que queira lá ir, vem imediatamente embora. Porque, de facto, aquilo não é atraente. Aquilo não é convidativo. Aquilo não é competitivo com nada. Nós precisamos, efetivamente, virar-nos de uma vez por todas para o investimento em Tomar. Temos de saber e ser capazes de atrair investimento em Tomar. Temos de ser capazes de encontrar emprego em Tomar, para que, efetivamente, nós possamos garantir no futuro um emprego, uma estadia para os nossos filhos e para os nossos netos. É óbvio que isto, dizer que esta é a grande, mas a grande prioridade de uma estratégia correta para o nosso desenvolvimento, do nosso concelho, não esconde nem elimina as preocupações do campo social. Não esconde nem elimina as preocupações com a habitação, ou com a educação, ou com a saúde, porque tudo isto são fatores determinantes para que o nosso concelho seja competitivo com outros concelhos para atrair o aparelho produtivo que nós precisamos de criar, de reformular, para podermos ter futuro.
A Guarda Nacional Republicana, tendo à sua responsabilidade a segurança do Santuário de Fátima e toda a área envolvente à comemoração do centenário das aparições, entre os dias 1 e 13 de maio, inaugurou nesta quarta-feira a sala de controle do posto territorial de Fátima. O evento, de grande impacto a nível nacional e internacional, reúne milhares de peregrinos de todo o mundo que ali se deslocam para acompanhar de perto a visita do Papa Francisco. A sala de controle concentra o comando de toda a operação de segurança e centraliza toda a sua informação, designadamente as imagens dos sistemas de videovigilância. A sessão foi presidida pelo Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes. No período de intervenções, registro para as palavras do Padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário, que destacou a colaboração com a GNR.
Para o Santuário foi sempre questão particularmente importante a colaboração com a GNR, desde o momento em que a GNR está em Fátima. Procurámos pautar sempre a nossa ação por uma estreita colaboração, porque sentimos também, por parte da Guarda Nacional Republicana, esse desejo de colaboração com o próprio Santuário para bem dos peregrinos, todos aqueles que acorrem a Fátima. E por isso, também desde o início, procurámos apoiar a GNR nesta sala de controle, na montagem desta sala de controle, por entendermos que tudo aquilo que fazemos pela GNR é feito também em prol dos peregrinos e em prol do santuário. Portanto, entendemos que toda a colaboração feita, toda a colaboração prestada à GNR é sempre também algo que reverte em favor do santuário e, sobretudo, algo que reverte em favor do peregrino de Fátima e em favor dos habitantes desta cidade de Fátima. Por isso, aquilo que posso dizer neste momento é manifestar a profunda gratidão à Guarda Nacional Republicana pelo trabalho desenvolvido na cidade de Fátima, manifestar esta gratidão pela colaboração sempre estreita e pela atitude de grande capacidade de diálogo que tem manifestado com todos os intervenientes. E aquilo que posso dizer neste momento em que estamos numa sala de controle que tem mais, enfim, que ver com aquilo a que estão habituados quer a Guarda Nacional Republicana, quer os próprios meios de comunicação social, dizer-vos que o fundamental é sempre o garantir o bem-estar e a segurança do peregrino e do visitante de Fátima. É nisso que todos nós estamos empenhados, é para isso que esta sala de controle serve, é para isso que continuamos a manifestar toda a disponibilidade e todo o desejo de colaboração.
Esta sala permite desta forma uma resposta mais eficaz às situações que se coloquem, como garantiu Luís Botelho Miguel, o segundo comandante-geral da Guarda Nacional Republicana.
Responsável pelo policiamento da cidade de Fátima, a Guarda tem procurado apetrechar-se dos equipamentos e tecnologias adequados que possam complementar e apoiar o serviço que aqui vem desempenhando, sempre na perspectiva de garantir a liberdade e a segurança dos cidadãos. Fruto dos esforços de cooperação entre o Ministério da Administração Interna, o Município de Orém e a Reitoria do Santuário de Fátima, o posto territorial de Fátima passa a dispor de uma sala de controlo bem adaptada às suas necessidades operacionais. Trata-se de uma infraestrutura moderna, desenhada para, de uma forma flexível, receber os meios humanos e tecnológicos necessários ao exercício do comando e controlo das forças da GNR empregues nas operações de segurança e manutenção da ordem pública por ocasião da realização de grandes eventos no Santuário de Nossa Senhora do Rosário em Fátima. Da tecnologia que passa a dispor merece destaque. Por um lado, o sistema multimédia através do qual é possível a visualização de todo um conjunto de informação necessária para a tomada de decisão, onde se inclui os sistemas de informação de gestão operacional da guarda, as imagens das câmaras de videovigilância instaladas em Fátima e o acompanhar dos canais noticiosos, mas também a integração destes três sistemas de videovigilância existentes em Fátima até através de uma plataforma Milestone adquirida pelo Ministério da Administração Interna, que vem possibilitar a visualização de todas as imagens e o controle das câmaras a partir de uma única posição de trabalho com funcionamento interrupto 24/7, o que se traduz, desde logo, na potenciação da eficácia do sistema e numa diminuição dos recursos humanos afetos a esta atividade.
Seguiu-se a intervenção do Presidente da Câmara de Ourém, Paulo Fonseca, que destacou a colaboração que o município tem desenvolvido dentro da área da segurança.
Sempre temos trabalhado em conjunto, numa parceria e numa partilha frutuosas, que de facto têm resultados no que se refere às funções da Guarda e às funções do município, já que em conjunto ambos trabalhamos com o objetivo de defender o cidadão. Tem sido absolutamente visível, absolutamente patente e absolutamente convicto que esta partilha tem dado bons resultados e os cidadãos podem considerar-se tranquilos em face do trabalho que a eles dedicamos. Hoje inauguramos uma sala de modernidade. Uma sala de modernidade que resulta de parcerias, como o Sr. General bem sublinhou, com o Santuário, com o Município, com o Ministério da Administração Interna, e são o resultado de mais uma jornada dessa partilha, dessa parceria que sempre temos vindo a desenvolver. O Município, com todo o empenhamento e com toda a disponibilidade, faz sempre parte da solução e ultrapassa, se possível, as suas próprias funções com o objetivo de garantir àqueles que connosco emparceiram esta função pública, no sentido de garantir aos cidadãos esta resposta. A Guarda Nacional Republicana fica hoje dotada em Fátima de equipamentos modernos, do mais avançado que há, e que lhe confere, digamos que, uma outra capacidade de ação para bem cumprirem essa tarefa. Eu tenho qualquer dúvida que o município apresentou uma candidatura comunitária, o chamado Sistema de Mobilidade da Covadiria, que está já instalado e que não vamos utilizar desde já nesta peregrinação de maio, já que achamos que devemos fazer um período de ensaio para que tudo possa correr o melhor possível. E esse período de ensaio irá ocorrer durante um tempo curto, para que depois possa ser aplicado também no terreno e ser mais uma ferramenta, eu diria uma ferramenta essencial na resposta àquilo que são as funções.
Como referido, a sessão foi presidida pelo Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, que na altura sublinhou a importância de assegurar que tudo decorra pela normalidade, sendo que todos os meios necessários serão disponibilizados, inclusivamente um helicóptero.
Pela primeira vez, a Guarda Nacional Republicana vai utilizar um meio e um recurso que é de extrema importância, que é um helicóptero que não é português, é um helicóptero que vem, tem uma câmara de alta definição, de alta captação, em que a Guarda Nacional Republicana irá controlar, através da altitude, todos os movimentos que se passam em terra, especialmente vocacionados para o controle do tráfego, para o controle dos fluxos de viaturas e de peões. Isso vai dar uma possibilidade muito grande. É de mandar fechar um determinado caminho, é de mandar bloquear de imediato um determinado parque de estacionamento, é de direcionar o trânsito a todos os locais, enfim, é uma nova forma de observar e que Portugal vai experimentar pela primeira vez na Guarda Nacional Republicana este tipo de meio, este tipo de recurso, e que realmente também vão chegar aqui essas imagens. Eu não sei aqui a quem irão chegar, mas sei que a Guarda Nacional Republicana vai testar isso rapidamente, que é um recurso que é de extrema importância. O que aqui temos é de alta tecnologia. Não estamos só preocupados com o que está aqui em termos de tecnologia. Nós, no Ministério da Justiça Interna, eu não cumprimentei, mas está ali o Sr. Secretário-Geral Adjunto da Secretaria-Geral do MAI, que tem a responsabilidade das tecnologias, que também é uma área que eu tutelo, mas nós reforçamos em muito a área das comunicações. O sistema Cibeste, que é um sistema do Estado, foi muito reforçado e vai ter sistemas de não sei se é bem dito o estrangeiro, mas temos de redundância, ou seja, nem que todo o sistema colapse, nunca irá colapsar, porque nós temos sistemas alternativos para que as comunicações do Estado, das forças de segurança, continuem a funcionar e a trabalhar. Ou seja, com esta operação também testamos a nossa capacidade. E há uma coisa que estamos todos certos e que o Governo está a confiar, é que a operação vai correr bem. Vai correr bem porque todos fizemos tudo o que pode ser feito para que corra bem.
Foi apresentado neste sábado o cartaz do Linha Summer Fest, evento organizado pela Associação Cultural e Recreativa da Linha Série, que começa precisamente nesta sexta-feira, estendendo-se até domingo. Na conferência de imprensa de lançamento, que decorreu no recém-inaugurado pavilhão da ACR, registro para as palavras de Lino Lopes, presidente daquele emblema tomarense que perspectivou esta edição.
Dentro dessa perspectiva, criámos três noites diferentes. Uma noite, Ladies Night, na sexta-feira, dedicada às mulheres, portanto, às meninas. Haverá, de certeza, surpresas para elas na noite. Não vou, por enquanto, levantar o véu, portanto, isso será mesmo na sexta-feira, mas elas podem contar que vão ter coisas só para elas, até, talvez, entrada à borla, vamos ver. No sábado, temos uma noite mais para a Onda Rock, portanto, ou seja, vamos ter um grupo que é os Declínios na Onda Rock. Esqueci-me de dizer que na sexta-feira, portanto, as duas DJs são femininas também, portanto, é toda uma noite feminina. E depois, no sábado, portanto, com os Declínios, uma noite de rock com também um disco jockey, já esteve cá connosco também noutras edições, o Miguel Chagas, ex-locutor da Rádio Comercial, um homem ali da batalha que, pronto, gostou de estar connosco, nós também gostámos que ele tivesse estado cá e voltámos a convidar. No domingo, uma banda da zona de Leiria, que se chama A Partir Tudo, uma banda de covers, Remember, portanto, a lembrar os velhos tempos, os anos 80, 90, e o DJ também, que faz aqui o Remember Pim Pim, portanto, passa a publicidade para eles, mas o Manel Graça, portanto, bastante conhecido aqui, um amigo meu também, que já esteve cá na primeira edição e que volta outra vez para fazermos uma noite para jovens e menos jovens, mas que quem gosta dos anos 80 vai de certeza gostar muito também da noite de domingo.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Durante o mês de abril decorreu a campanha do Laço Azul, essencialmente promovida pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, CPCJ. Esta visa sensibilizar as populações relativamente aos maus-tratos na infância e juventude. Por todo o país e também no Conselho de Tomar, várias foram as instituições que promoveram iniciativas e que exibiram, de um modo público, um original Laço Azul. Bem-haja. Dizem-nos os folhetos e outros elementos de divulgação sobre a campanha do Laço Azul que esta se iniciou em 1989, na Virgínia, nos Estados Unidos da América, quando uma avó, Bonnie Finney, amarrou uma fita azul à antena do seu carro para fazer com que as pessoas se questionassem. A história que Bonnie Finney contou aos elementos da sua comunidade, que foram curiosos, foi trágica. Revelou os maus-tratos à sua neta pela mãe e namorado, os quais já tinham morto o seu neto por espancamento de forma brutal. E porquê azul? Porque, apesar do azul ser uma cor bonita, Bonnie Finney não queria esquecer os corpos batidos e cheios de nódoas negras dos seus dois netos. O azul servir-lhe-ia como um lembrete constante para a sua luta na proteção das crianças contra os maus-tratos. A história de Bonnie Finney demonstra-nos como o efeito da preocupação de um único cidadão pode despertar as consciências do público em geral. Efetivamente, há pais ou outros educadores, muitas vezes condicionados por situações difíceis das suas próprias vidas, que, digo eu, se passam dos carretos. Não se controlam e descarregam os seus próprios traumas em cima de crianças e jovens, que eventualmente até se portaram ou portam mal, acabando por os maltratar física e psicologicamente, com danos que dificilmente ficarão tratados. Há que chamar a atenção, há que consciencializar, há que prevenir para que tal não aconteça. Evidentemente, digo eu novamente, os maus-tratos que se falam não são o aplicar um corretivo a uma criança ou jovem que fez uma asneira. Uma palmada ou uma punhada aplicada no momento certo pelo pai ou pela mãe é educativa. Tal como um castigo disto ou daquilo faz ajudar a pensar ou refletir o miúdo que se portou mal. O exagero e a desproporção deste tipo de repreensões é que são maus-tratos. Quando falta afeto, quando se reage com brutalidade, quando se bate ou ralha até a exaustão, quando se exige que uma criança tenha comportamentos e atitudes de adulto. Contudo, não se pode cair no extremo de ser hiperpassivo, de ficar no laissez-faire, crendo que tudo se há de resolver com o tempo, porque educar implica intencionalidade, ter objetivos, conduzir numa determinada direção que se tem como boa. Uma mãe, um pai, um educador, naturalmente tem o desejo de que o seu filho, o seu educando, seja bom, que venha a ter sucesso na vida. Por isso querem mais e mais, por isso puxam por ele, por isso dão o litro. Contudo, há que perceber que uma criança ou jovem está em crescimento, que tem as suas fases. Há que ter esperança. Há que dar tempo ao tempo. Há que, se uma estratégia não resulta, arranjar outra. Enfim, há que não desistir de educar.
Nota do dia com Luís Francisco. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.